Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro está tentando reaver o passaporte no Supremo Tribunal Federal. Essa nova tentativa está sendo feita depois de o ministro Alexandre de Moraes ter arquivado o caso sobre a passagem de 2 dias de Bolsonaro pela Embaixada da Hungria. Bolsonaro afirma que quer viajar para Israel para se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Para Josias de Souza, Moraes vai ficar menor caso devolva o passaporte para o Bolsonaro.
Vai ser a terceira tentativa, porque logo depois que o passaporte foi apreendido, em fevereiro, a defesa já havia pedido que essa medida, a apreensão, fosse substituída por uma determinação do ministro para que o Bolsonaro fosse obrigado a pedir autorização prévia, se quisesse deixar o país, com 7 dias. E o Alexandre Moraes teria, então, a oportunidade de analisar se autorizava ou não a viagem, mas o ministro preferiu manter o passaporte retido. No final de março, Bolsonaro pediu autorização para viajar a Israel, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. De novo, o Alexandre de Moraes considerou que as circunstâncias recomendavam que o passaporte continuasse retido. E agora vem esse terceiro pedido, né? É certo que a decisão do Alexandre de Moraes sobre o refúgio na Embaixada Húngara estimulou um redimensionamento do ministro. As pessoas observam e veem um outro Alexandre de Moraes em cena. Agora, se o ministro libera o passaporte do Bolsonaro para ele fazer turismo criminal em Israel a essa altura, aí talvez o Alexandre de Moraes tenha que passar a dormir numa caixa de fósforos. Acho que o ministro não se diminuiu tanto assim, Fabiola.
Para o Walter Mayerowicz, o objetivo do ex-presidente é o de fugir do Brasil.
Quando o Moraes errou ao decidir que o Bolsonaro não estava tentando fugir na embaixada, e o clima era que uma prisão preventiva poderia ser decretada, então ele não foi para a embaixada à toa, mas o certo é que esse passaporte foi apreendido em fevereiro, logo no início do mês de fevereiro, quando nós tivemos aquela operação Tempus Veritatis, uma operação que apura o golpismo dentro do poder, dentro do palácio, e tudo coordenado pelo Bolsonaro, com reuniões, minutas de golpe e outras coisas, e queijando-se. Então, por isso, esse foi o motivo que se fez a apreensão, e com o Bolsonaro tendo um passado já de fujão. O risco permanece, as apurações continuam. O coronel Mauro Cid foi chamado de novo para completar as delações em face desse episódio apurado com essa operação Tempus Veritatis. Então, o risco existe. O Bolsonaro deu uma desculpa aí que queria ir para Israel no mês de maio, isso foi muito bem indeferido, e agora que ele teve essa decisão do Moraes, volto a frisar, essa equivocada decisão do Moraes, agora ele volta a querer o passaporte.
O tenente-coronel Mauro Cid foi chamado para prestar um novo depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. O repórter Aguirre Talento trouxe detalhes ao All News.
O que eu fiquei sabendo, estava até apurando isso agora, é que a Polícia Federal chamou o Mauro Cid para prestar um novo depoimento, mas é uma coisa mais rápida, mais pontual, porque uma equipe da Polícia Federal está nos Estados Unidos para fechar a investigação do caso das joias. Eles estão fazendo diligências em loco para tomar depoimentos das pessoas envolvidas ali nas transações das joias, pessoas envolvidas nas vendas das joias. E o que me explicaram é que a Polícia Federal estava precisando checar endereços, checar detalhes sobre locais onde realizar as diligências. Eles estavam precisando verificar algumas informações justamente para poder fazer essas visitas, esses depoimentos in loco lá nos Estados Unidos. Aí por isso eles pediram que Mauro Cid prestasse esclarecimentos, mas não deve ser um depoimento muito longo, é uma coisa mais pontual para permitir essa investigação do caso das joias lá nos Estados Unidos.
Para Madeleine Laxco, perde-se tempo ao tentar provar tudo o que Cid falou.
O que o Bolsonaro teme é que essa investigação seja conduzida com excelência. Se for entrar nisso, de que cada coisa que o Mauro Cid disse que falou com alguém, a Polícia Federal vai ter que conseguir a prova, não vai chegar em lugar nenhum essa história. Por isso que o professor Mairovich estava falando, quando é gente poderosa, uma organização intramuros, ou seja, eles só conversam entre eles ali, que é o ambiente do palácio, da entourage do presidente da República. Quando ele vai fazer uma delação, o que é que falam para ele, para qualquer um dali? Olha, nós vamos te livrar da sua pena, vamos te livrar de uma boa parte, mas você tem que entregar tudo, tem que falar tudo. Ele vai lá e fala tudo. Tem coisa que ele falou só ele, presidente, e que você não vai ter como provar. Não adianta ficar enfiando a polícia atrás disso, porque é, vamos dizer, tempo perdido. Como que uma investigação dessa geralmente é feita? Você vê o que é mais fácil obter um conjunto probatório aqui, dessas coisas que ele disse. O que é que dá para obter um conjunto probatório? O que é possível de provar? O que está mais ao nosso alcance, mais provável? E daí se elenca e se vai atrás de uma coisa por uma. E lembrando que isso está sendo julgado no Supremo, que não tem nem a capacidade humana para ficar verificando todos esses casos desse jeito. Aí amontoa com coisa, com detalhe, que não vai chegar em lugar nenhum, porque de repente é uma coisa que um falou com o outro. Precisa otimizar. Isso do Mauro Cid está saindo toda hora. Ele já ficou preso um tempão que estava um negócio meio esquisito ali. Aí entregou tudo. Aí sai, aí volta. E até agora nada.
Preciso que a gente se comunique mais, é preciso que a gente fale mais com o povo.
Esse aí é Felipe Neto falando em um simpósio na Câmara.
É preciso que a gente convide mais o povo para participar, como o Marco Civil da Internet brilhantemente fez. E é fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira.
O influenciador digital se pronunciou em relação ao uso do termo excrementíssimo.
Felipe Neto, logo após o episódio, publicou lá nas redes dele, dizendo o seguinte: acabo de saber que o presidente da Câmara acionou a polícia contra mim. Confesso que achei curioso, uma vez que o próprio Arthur Lira disse hoje: parlamentar ser chamado para depor na PF, porque disse que é ministro, é isso ou aquilo na CPI, é exagerar um pouco. Aí ele falou: não tenho uma opinião sobre a pessoa de Arthur Lira, não conheço. Como parlamentar, minha opinião é clara. Suas ações e inações são, em grande parte, nocivas e extremamente reprováveis. Minha intenção ao citar excrementíssimo foi claramente fazer piada com a palavra excelentíssimo. É uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. E aí ele fala: já sofri tentativas de silenciamento com o uso da polícia antes, inclusive pela família Bolsonaro. Continuarei enfrentando toda essa turma enquanto me sobrarem forças.
Para o Walter Mairovich, em tese, o Felipe Neto cometeu sim o crime de injúria.
O Arthur Lira não é santo da minha devoção. Deixado isso claro, em tese existe injúria. Isso é muito claro. E tanto é que existe injúria que o youtuber, o Felipe Neto, veio logo dizer que ele não teve a intenção de ofender. É aquilo que se diz, e que se diz em latim, animus injuriandi. Mas se ele teve ou não animus injuriandi, já que o que se nota e o termo utilizado é injurioso, isso vai ser resolvido no processo. E no processo, que é uma ação pública condicionada à representação. Por quê? Porque se trata do presidente da Câmara, em razão das funções dele de seminário, isso se transforma de ação privada em ação pública condicionada à representação. E nesse tipo de queixa, como também nos casos de denúncia, o princípio é muito claro: é na dúvida, se favorece aquele que denuncia ou aquele que apresenta a queixa. E o que se vai verificar no mérito é posterior, se houve ou não houve a intenção, o propósito, o animus injuriandi, a intenção de injuriar. Em tese, há crime sim.
Para o Josias de Souza, Arthur Lira deu sobrevida a esse caso.
Alguém que chama um parlamentar de excrementíssimo, numa alusão a excelentíssimo, sujeita-se a um processo. Isso é um fato. Há ofensa na expressão. Mas um presidente da Câmara que desce à planície para processar alguém que o chamou de excrementíssimo, da sobrevida eterna a uma expressão que talvez durasse 15 minutos. É uma falta de percepção política que não orna com alguém que chegou à presidência da Câmara, né? Afora o fato de ter grudada na sua biografia uma série de episódios que de fato são mal cheirosos, o Arthur Lira mobiliza a máquina repressora da Câmara, Polícia Legislativa, Procuradoria da Câmara, para processar o Felipe Neto. Que talvez devesse fazer isso com recursos do seu próprio bolso. Tem todo o direito de processar quem ele bem entende, mobilizar a estrutura da casa. Até ele tem essa prerrogativa, mas se ele se considerou ofendido ali, deveria contratar um advogado do seu bolso, faz ali a representação que acha que deve fazer.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.
UOL.